nação seja governada por alguém assim, alguém de, que seja alinhado com o céu. Pai, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, clamando como igreja do Senhor, levantamos nossa voz, ó Pai, pois o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é que estabelece, o Senhor é que determina. Toda autoridade foi nos dada no céu e na terra, para que ligarmos na terra seja ligado no céu, e nessa hora nós ligamos na terra, ó Pai, em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor sobre o Brasil, e que ele seja governado, ó Pai, por um presidente cristão, que ele seja governado por um presidente que respeita a família, respeita nossas crianças, respeita, ó Pai, a igreja de Cristo e a palavra de Deus. Nós, ó Pai, como igreja do Senhor, nós ligamos na terra para que seja ligado no céu. A bênção continue sobre o Brasil, a bênção continue sobre a nossa nação, e nós sejamos, ó Pai, felizes para a glória do Senhor, que no dia 30 a igreja possa comemorar, que no dia 30 a igreja possa celebrar a vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele seja, ó Pai, abençoado nesses dias, proteja sua vida, proteja sua família, proteja, ó Pai, todos aqueles que andam com ele, que em nome de Jesus não haja atentado contra ele, não haja nenhuma tentativa de golpe no Brasil, mas nós declaramos, ó Pai, a bênção do Senhor sobre a nação brasileira, sobre os teus filhos, e, ó Pai, profetizamos a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que creem, diga amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, guarde essa data. Claro, dia 30, né? É o dia de você votar. Não fique, não se abstenha de votar. Se posicione, é bom você ter uma posição, tanto faz um lado contra o outro, não importa, mas você tem uma posição firme e clara, porque se você, presta atenção nessa frase, se você não escolhe, os outros escolhem por você, se você não escolhe, a vida escolhe por você. Então, defina, aprenda a escolher as pessoas que vão te representar, em nome de Jesus, e que seja alinhado com o Brasil. Agora, tem uma escolha muito importante que você precisa fazer, e talvez muitos já fizeram, é se você vai andar com Jesus a partir de agora ou não. Nós já escolhemos, não vamos nos apartar de Jesus, não vamos nos distanciar de Deus. Eu quero andar com Jesus, eu quero andar na palavra, eu quero crescer na palavra. Essa é uma decisão importante que você precisa tomar na sua vida. E nos dias 11, 12 e 13, guarde essa data, 11, 12 e 13 de novembro, nós vamos estar com um grupo indo para o acampamento da PIB Imperial, participar do nosso encontro com Deus. É um momento em que você vai poder dedicar a Deus esses dias de consagração, para estar recebendo ali palavras, recebendo direção de Deus, ouvindo a voz de Deus. Faz quanto tempo que você não para ouvir a Deus? Ah, você não tem tempo, não sobra mais tempo, a gente trabalha dia após dia, não tem mais tempo para um retiro com Deus, não tem um tempo para estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, ali é um ambiente ideal. Marque essa data, R$80 é o valor da inscrição. Nós vamos levar o transporte, a despesa dos 3 dias ali, para que você receba de Deus, fale com Deus, tenha uma experiência com Deus no encontro que vai acontecer nessa data. Não perca, pois é o último desse ano. Nós nunca sabemos a nossa hora, então é hora de você se consertar com Deus. É hora de você reafirmar sua aliança com Deus. É hora de você chamar o seu familiar que não é cristão, que não teve essa experiência ainda, que para que tenha essa experiência, é muito forte, é muito sobrenatural. Se Deus fala, Ele vai falar no encontro com Deus. Você crê nisso? Se Deus fala, se Deus é real, faça essa prova com Deus. Espera aí, será que Deus é vivo? Deus é real mesmo? Se Ele está me vendo, Ele vai falar comigo nesse dia, eu vou para esse encontro com Deus, e lá eu vou ser transformado. Quando você vai com esse coração, Deus trabalha, irmãos, o Espírito Santo trabalha, como disse o Ricardo, você tem que procurar, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que clamar, então Deus se manifesta na sua vida. Amém? Quantos vão orar pelo encontro com Deus? Amém. Você precisa dessa experiência. Os irmãos líderes de célula, continuem alinhados, orando, buscando isso, buscando mais do Senhor. Dia 4, se não me engano, de novembro, é o outro sábado, é a rede de jovens revivendo o acampamento, aleluia. Esse domingo passado nós tivemos o acampamento, foi tremendo, foi forte, ali no na nossa chácara, e nós vamos ter no dia 4 de novembro, no sábado, não sei se, eu acho que é aqui, hein? É na sede, 5 de novembro na sede, nós vamos ter o Rede de Jovens, e no outro sábado é a Rede dos Teens, mas você vai receber mais informações a respeito disso, amém? Vamos acalmar o nosso espírito, vamos ouvir a voz de Deus agora, aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração. Eu quero que a palavra de Deus fale contigo nessa noite. No final, irmãos, eu peço uma reunião com a liderança da igreja, discipuladores e líderes, para que fiquem rapidamente aqui. Eu quero ter uma conversa com os irmãos logo após o encerramento do nosso culto. Amém? A palavra de hoje, eu creio que serve para todos nós. Você já teve momentos, e talvez é agora, que você está vivendo uma luta, uma dificuldade, talvez uma escassez, talvez um momento crítico que está trazendo até ansiedade no seu coração, talvez provas, todos nós passamos por isso, e nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar nesse tempo em que nós passamos por isso. E eu quero compartilhar uma palavra que falou muito ao meu coração, tem falado comigo e vai falar com você também. Provisão no deserto. Diga: provisão no deserto. Vamos ler o texto, Êxodo capítulo 14, verso 11 a 14. Irmãos, estão me ouvindo bem? Depois vocês desligam esse ar que está muito barulhento aí, está tirando um pouco a concentração, mas veja a hora de desligar, por favor. Êxodo 14, 11 a 14, diz assim a palavra de Deus, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Vamos repetir esse versículo? 1, 2, 3. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Feche seus olhos nessa hora, vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos nesse lugar, nesse ambiente, junto com nossos irmãos, junto com a igreja de Jesus. Obrigado pela palavra, que ela é viva, ela é poderosa, ela nos alimenta, e nós queremos agora, ó Pai, receber essa paz no nosso coração, receber essa palavra para ficarmos com o coração calmo, tranquilo, esperando no Senhor a provisão. Pai, não conheço a necessidade dos meus irmãos, mas o Senhor Deus conhece, e Espírito Santo, vai agora tocando no coração do meu irmão, da minha irmã, que precisam ter essa certeza no coração, de que o Senhor está conosco, de que passaremos o deserto e chegaremos do outro lado, em nome de Jesus. Amém? Amém?
Amém.
Aleluia. Como eu disse, irmãos, todos nós passamos por momentos de prova, e às vezes nós ficamos indignados com a situação. É natural você indignar, você protestar, você de alguma forma falar: não concordo com isso, não estou de acordo com isso, isso não está bom para mim, isso não está bom para a minha vida, isso não está bom para a minha nação, isso não está bom para a situação que eu estou vivendo. É ou não é? É legítimo, irmãos, protestar, é legítimo você se indignar, é legítimo você não se conformar com algumas situações que acontecem, pois é isso que faz você mudar. Mas eu quero destacar aqui dois tipos de indignação, dois tipos de indignação da qual nós podemos ter. Uma indignação, ela é justa, ela é santa, ela vem de Deus, ela é alinhada com a palavra, é uma indignação da qual você está andando no propósito de Deus e fala: eu não posso continuar assim, eu quero um conserto na minha vida, eu quero uma direção certa para a minha vida, eu quero consertar isso, isso é uma injustiça. Sim, eu muitas vezes fiquei indignado e de pessoas sendo maltratadas, quem nunca, né? E fiquei indignado com situação de guerra, pessoas morrendo, crianças sendo injustiçadas. Fiquei indignado porque tudo isso não está na visão de Deus, não está na visão de Deus as pessoas sofrerem desse jeito. Mas, irmãos, há uma segunda indignação da qual você precisa ter cuidado, é a indignação egoísta, é a indignação da sua própria carne, da sua própria vontade. E eu vou confessar, muitas vezes eu já bati o pé por coisas que eram extremamente egoístas do meu coração, era a minha vontade, eu não estava na verdade alinhado com o propósito, eu estava reclamando, me queixando, murmurando por uma coisa que eu tinha que passar. Essa indignação, irmãos, nós temos que cuidar, nós temos que vigiar, pois há muitas coisas que podem nos destruir. Há muitas coisas dentro de nós que podem nos destruir. Deus, Ele quer que a gente passe por esse tempo de provas para consertar o que está dentro de nós e não o que está fora. E nós estamos olhando as circunstâncias, nós estamos olhando fora e às vezes o problema está em nós. O problema está conosco. E hoje eu quero que você preste atenção nessa palavra, pois isso vai falar ao seu coração, isso vai tocar em você para que você tome a atitude certa e sim fique indignado com a pessoa certa. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Nós podemos falar sobre isso com relação à censura que o Brasil está vivendo. Algumas pessoas são injustiçadas, não podem falar o que eles querem, inclusive jornais, inclusive jornalistas estão sendo censurados. E essa injustiça, irmãos, causa indignação no seu coração, sim ou não? Essa injustiça com relação às pessoas que não podem se expressar, causa indignação no seu coração, sim ou não? Irmãos, o Brasil é um país livre, e nós, os batistas, nós defendemos todas as crenças, todas as religiões, inclusive os espíritas. Quando um padre, um pai de santo, alguém é ameaçado, nós como cristãos não podemos deixar isso acontecer, nós temos que sair em defesa, não importa a fé da pessoa, a pessoa tem direito de se expressar. Isso causa uma indignação santa no nosso coração. Amém? Se você tem isso, ótimo, isso é o papel do cristão, é se indignar, se não conformar com a situação. Mas, irmãos, cuidado com aquela outra indignação que eu te falei, com aquela indignação com coisas que são problemas seus, egoístas, que não estão alinhados com a visão que Deus tem para nós. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes desse deserto na nossa vida. Conhecemos a história do Êxodo. Você lembra que Moisés tirou o povo do Egito e ele caminhou no deserto. O deserto é um lugar que não tem nada, o deserto é um lugar que não, você não vê folha, você não vê mato, você não vê água, a gente parece que você olha para o horizonte assim, só vê areia. Esse era o lugar onde o povo estava passando. Com certeza o deserto não é um lugar confortável. Com certeza o deserto não é um lugar bom para você estar. E talvez nós estamos hoje passando pelo deserto. Talvez você está passando por essa situação na sua vida, da qual você não entende, mas parece uma prova na sua vida. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, o deserto é um lugar de conserto, onde a nossa fé é testada, onde nós crescemos em maturidade e aprendemos a confiar em Deus. Essa é a grande chave, irmãos, que você precisa entender. O deserto é um caminho para que você chegue num lugar, chegue na terra prometida. O deserto não é o lugar, não é o seu lar, não é onde você mora, não é onde você vai ficar. O deserto é passageiro, aleluia. O deserto é temporário, aleluia. O deserto é o caminho pelo qual você vai passar, mas é necessário passar por isso. É necessário caminhar do deserto, pois o deserto, irmãos, é o momento em que a sua fé vai ser provada. E finalmente você vai chegar no lar. Você já chegou no lar? Eu te pergunto, você já chegou no seu lar? No seu destino final? Claro que não. Você está no caminho, você está na trajetória. Deus está te levando para o lugar que mana leite e mel, para o lugar de bênção. Claro que nós temos lugar de bênção aqui na terra, mas o seu lar é o céu. Fala para o irmão que está ao seu lado, o seu lar é o céu. E o mundo, irmãos, é a representação do Egito. Toda vez que fala de Egito na Bíblia, pode associar com o mundo. Vocês viram isso no curso pastoral. O mundo é representado pelo Egito, porque é no Egito que as pessoas vivem longe de Deus, longe do que Deus tem para elas. Elas não poderiam adorar no Egito, elas não poderiam ter experiências com Deus no Egito. Era necessário ir para Canaã, e essa foi a prova para eles. Deus tem muito mais, Deus planejou muito para nossas vidas, irmãos, precisamos entender isso. Nós não podemos ficar focados somente no deserto, somente no Egito, olhando para o passado, olhando para o que já foi e tentar estabelecer a nossa vida com base nisso. Você foi criado para algo maior. Você foi criado para algo superior que Deus planejou, e não é esse lugar que você está. Deus tem mais para a minha vida, irmãos. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar que a minha vida seja só esse mundo de comida, bebida, trabalho, não sei o que, estudo. Não é possível. Deus tem promessas para a minha vida. Você crê nisso? Primeiro, no deserto nós somos testados. Por que o deserto? Porque é no deserto que você revela quem é. Tem outro jeito de conhecer a pessoa a não ser na crise? Tem outro jeito de do seu coração se revelar a não ser no momento em que nós somos provados? Não tem. É assim que Deus conhece o que está dentro do seu coração. É no momento da dificuldade que a sua fé se fortalece, naquilo que é importante, naquilo que vai te levar para o outro lado. Se é o dinheiro, você se agarra no dinheiro. Se é o trabalho, você se agarra no trabalho. Se é no seu próprio braço, na violência, você se agarra na violência. Se no momento da crise você se agarra em coisas, em drogas, em coisas materiais, então a sua força está vindo do lugar errado. Porque a sua força tem que vir do Senhor. A sua fé tem que estar em Deus. No momento da crise, no momento da dificuldade, no momento do deserto, olhe para o Senhor, para as promessas que Ele tem para o povo dEle. E é no deserto, irmãos, que nós somos testados sobre isso. Quando eu disse, né, que às vezes eu tive esse sentimento egoísta, eu lembro que um tempo atrás a carne estava cara. Eu ia no mercado comprar carne e o quilo da carne estava absurdo, R$40, eu acho. Estava 30, depois foi para 40. E eu, lá em casa, irmãos, nós começamos a comer mais carne de porco e frango. É ou não é? E eu fiquei indignado, não é possível, gente. Eu querendo comer um churrasco, ninguém me chama. E cadê a carne de boi, só carne de segunda, né? Cadê o churrasco? E é ou não é? Subiu os preços, irmão, na pandemia foi lá em cima. O mundo todo queria carne do Brasil. Agora não, graças a Deus baixou o preço do combustível e com isso baixa tudo. E eu estou comendo churrasco agora, comi vários dias já. Aleluia. Fiz churrasco em casa, comprei churrasco. Então, parece que está melhor o preço da carne. Mas depois que passa, você vê, mas peraí, eu tinha carne de porco, eu tinha frango, eu tinha carne de segunda, mas eu queria picanha. Eu queria carne, fraldinha assada, né, escorrendo gordura, porque é o nosso desejo egoísta. A gente sempre quer mais, é ou não é? A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. A gente sempre quer buscar algo superior. Está errado isso? Não. Mas saiba, cuidado quando você fica indignado contra o propósito de Deus na sua vida. Contra o propósito de Deus na sua vida. Tem provas, irmãos, que nós passamos, que é para o seu crescimento. Minhas filhas passaram na prova do Tiradentes, para estudar no Colégio Tiradentes, e nós glorificamos a Deus. Notas boas conseguiram ser aprovadas. Era uma prova, era algo difícil, mas elas foram aprovadas, isso para o crescimento delas. Não tenha medo das provas, as provas revelam que você vai longe. E isso era o que o povo estava passando. Nós não podemos olhar para o nosso desejo egoísta, olhar para a situação que estamos vivendo e falar, puxa vida, né? Se indignar com uma coisa que estava acontecendo. E foi esse texto, irmãos, que aconteceu. O povo parou num momento e falou, olha, por que que você tirou a gente do Egito? Lá não tinha sepultura para morrer? Você nos trouxe para o deserto para morrer aqui. Aqui não tem nada, Moisés. Você nos trouxe para esse lugar do vazio, esse lugar do nada. E aqui, olha só, nós vamos perecer aqui no deserto. Logo após eles beberem água, logo após Deus fazer um milagre de transformar água amarga em doce, já tinha gente reclamando que não estava bom, que não ligaram o ar-condicionado, que não tinha isso, não tinha comida, que o que vai ser de nós, e coitado de nós. Eles já tinham visto, irmão, o exército de Faraó afundar naquele mar. Eles já tinham visto o livramento do Senhor no Egito com as 10 pragas, eles já tinham saído lá cheio, com os bolsos cheios de riquezas que os egípcios deram para eles, eles já tinham atravessado, já tinham bebido água, e Deus estava provendo tudo até esse instante, mas mesmo assim eles só sabiam murmurar, reclamar, não está bom. E se tem uma coisa que o povo sabe fazer é reclamar, viu? É ou não é? Ô coisa, quando junta uma turba assim para reclamar, meu irmão, aguenta. Quando junta para reclamar, para murmurar, é protesto, é não sei o quê. E aí começa, quem que é o culpado? Moisés. Sempre tem que achar um culpado. E se tem algo que eles sabiam fazer bem, é murmurar. Em outro momento, nós vamos ver em Êxodo, em vários momentos, Cícero e Andréia, o povo reclamando. Em vários momentos, irmã Rita, o povo murmurando, o povo reclamando dos fardos, reclamando do peso, reclamando disso, não tem água, não tem comida. Em Êxodo 16, 1 a 4, coloque para nós, irmão. Êxodo 16, 1 a 4, é outro momento em que o povo está reclamando. E olha só o que eles estão pedindo. Preste atenção no que o povo do deserto, o povo de Israel estava pedindo para Moisés aqui nesse texto. Compare para ver se tem a ver com hoje. Êxodo 16, 1 a 4. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: preste atenção, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor da terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Irmãos, o povo estava querendo carne, o povo estava querendo o pão do Egito, mesmo no lugar que eles estavam sendo escravos, mesmo no lugar em que a mão do faraó tinha pesado sobre eles com um chicote, mesmo no lugar onde não havia prosperidade, ninguém escravo não podia ter propriedade, escravo não podia sair da sua condição, o seu filho seria um escravo, o seu futuro era morte, eles preferiram voltar para o Egito. Eles preferiram aquela situação anterior, presos no passado, presos naquelas experiências, presos naquele lugar de morte que era o Egito. Quantas vezes, irmãos, nós também não somos? Vigie, irmãos, pois depois de um momento de celebração, pode vir um momento que você tem que caminhar, você tem que andar, você não pode ficar parado no lugar que você está. Eles tinham saído do Egito, sim ou não? Tinham saído do Egito? Era hora de olhar para frente, era hora de caminhar, era hora de enfrentar os novos desafios que estavam à frente e não ficar preso no passado. Muitos estão presos no passado, não conseguem olhar para o que Deus tem, não conseguem olhar para as promessas que Deus tem, não conseguem ouvir mais a voz de Deus, porque ele está fechado numa memória do passado. E sabe, irmãos, nós somos seres racionais, a gente pensa, mas também somos seres emocionais. É isso que faz o Gislaine torcer para o Cuiabá, estando ele na zona de rebaixamento. Estando o Cuiabá na zona de rebaixamento. Tem gente que torce para o Vasco. Tem. O Dalvão é Vasco? Não, não, conhece só. Aleluia. O que, que é isso? Por quê? Porque é paixão, é emoção. A mãe visita o filho na cadeia, não importa o que ele faça, porque ela tem uma memória de emoção. Nós somos seres emocionais, mas, irmãos, não deixe a emoção prender você no passado. Não deixe a emoção, essas memórias do passado prenderem você. Se liberte, escolha o novo, escolha o caminho do futuro, escolha as promessas de Deus para a sua vida. Deus tem muito mais para nós. Não fique preso, use o passado como um instrutor. O passado é seu instrutor, não seu coveiro. Fala para o irmão que está ao seu lado: o passado é seu professor, não seu coveiro. Não fique enterrado no passado. Aleluia! Tem esperança para nós, tem um futuro abençoado. Nós podemos aprender com o passado, nós temos que aprender as coisas boas, lições ruins, não cometer os mesmos erros dos outros, mas não fique preso naquilo. Vamos olhar para frente, para aquilo que Deus tem. Sede firmes e constantes, foi a palavra que nós pregamos um tempo atrás aqui. Em muitos momentos, irmão, dessa travessia, o povo estava murmurando, não tinha água, não tinha carne, às vezes até da presença de Moisés já era motivo do povo reclamar. E quanto a nós? Será que nós somos diferentes? Hein? Será que nós conseguimos enfrentar o deserto? Ou a gente muitas vezes reclama, murmura, busca um culpado? Se tenho falta de água, irmãos, nós temos que buscar em Deus. Deus é que quer consertar o nosso coração no deserto. O problema muitas vezes não está lá fora, está aqui. Por que que algumas pessoas passam por provas com mais facilidade e outras não? Por que que pessoas enfrentam enfermidade e luta e sai vitorioso e outras não? Você nunca parou para pensar nisso? Porque ele está esperando no Senhor, porque ele espera em Deus e não nas pessoas, e não culpa o hospital, e não culpa os médicos, e não culpa o pai, não culpa a mãe, não culpa o professor, não culpa a circunstância, não culpa a liderança. Ele sabe que Deus cuida dele. Eu sei disso, irmãos. Deus é meu juiz, Deus é meu pai, Deus cuida de mim, Deus me conduz em meio às provas, ele conduz a minha vida, ele me conduz. Você precisa ter essa certeza no coração, porque, irmãos, a palavra do Senhor era essa. Moisés era apenas um líder escolhido por Deus, e a palavra do Senhor, a promessa era: fiquem calmos, fiquem tranquilos, que o Senhor vai lutar por vocês, o Senhor vai batalhar por nós. O que que nós fazemos no deserto? Culpamos as pessoas. Quem vai levar a culpa pelo preço do pão? Quem vai levar a culpa pelo preço, pela falta de apoio? Desde o Éden, lá no seu tátara, 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 avó, já culpava alguém. A culpa é da cobra, a culpa é da Eva, a culpa é dos outros. Quem mais não vamos culpar? Vamos culpar a esposa, o esposo. Se eu não tivesse casado, ai, minha vida seria boa. Joga culpa em pessoas, joga culpa nas situações, culpa os pais, culpa o político, culpa o patrão. Quem mais nós podemos culpar? Deus. Vamos culpar Deus. Olha só, Deus, eu estou aqui, você não me vê? Olha a situação que eu estou passando, meu Deus. A culpa é de Deus que me colocou aqui. Olha que ponto que nós chegamos. Culpa todo mundo. Olha só, Deus é culpado agora. Você plantou a sua história. Você lá atrás fez coisas ou deixou de fazer, ou seus pais, ou o pecado, já nascemos nele, e a culpa é de Deus? A culpa é de Deus ou é do homem que escolhe o caminho errado? Quem mais nós vamos culpar? A grande vantagem, irmãos, de você culpar as pessoas é que a sua culpa não aparece, a sua participação não aparece. É sempre para os outros, é sempre para os outros. Está vendo? A minha vida está assim, porque fulano, fulana, história, não sei o quê, político, vai cuidar da sua vida. Você é responsável, você é protagonista da sua história. Você pode fazer diferente, você pode vencer. Estando numa situação das mais difíceis que você possa estar, você pode reverter isso no nome de Jesus. Nós já vimos a enfermidade ser curada, nós já vimos pessoas sendo aprovadas em concurso, nós já vimos pessoas vencendo a situação de crise no casamento, eu já vi pessoas sendo livre das drogas. Tudo é possível àquele que crê. Você precisa ter essa convicção. Se nós propusermos uma coisa aqui, preste atenção, vamos fazer, irmãos, um mutirão, 30% vai ser contra, viu, Elis? Todo lugar tem 30% que é sempre contra. Ah, é, pastor? É, porque eu sou pastor. Eu lido com pessoas. Não é você, tá? Eles não vieram hoje. Eles não vieram hoje. Mas tem 30% que é sempre contra tudo que você vai fazer. Você tem que convencer ele. Aí ele vem para o seu lado. Aleluia. O povo, irmãos, ele preferia Faraó. O povo preferia ser escravo no Egito, mas lá tinha barriga cheia, lá tinha carne, e Deus tinha muito mais para eles. Que obstáculo, eu te pergunto, você está disposto a enfrentar pelos propósitos de Deus? Pense um pouco sobre isso. Se Deus quer te levar para um lugar de bênção, o que você está disposto a passar para chegar lá? Moisés, irmãos, como líder, ele sofreu um desgaste muito grande, um desgaste emocional por causa da pressão do povo. Caiu sobre ele. É, quem mandou você ser líder? Quem mandou você ser o presidente? Quem mandou você ser o governador? Quem mandou você ser a autoridade? Quem mandou você querer ser o pai e a mãe? Agora você tem que aguentar. Irmãos, é difícil às vezes estar nessa posição de liderança. É uma luta, é uma batalha, mas Moisés era apenas um servo do Senhor. Ele estava lá para levar o povo a alcançar a promessa. Um povo que queria voltar para o Egito, um povo que estava murmurando, um povo que estava reclamando de tudo. Deixa eu te falar um negócio aqui, você está começando na igreja agora. Quando nós começamos a caminhar com Deus, muitas pessoas vão se levantar contra você, não vão querer que você avance, não vão querer que você cresça, não vão querer que você alcance novos níveis, vão tentar te impedir, te desanimar. E você vai fazer o quê? Vai ouvir a multidão ou vai ouvir as promessas de Deus para você? Vai ouvir o que a palavra de Deus diz para a sua vida ou o que o mundo está dizendo para você fazer? Muitos momentos, irmãos, vai ser assim. Quando nós buscamos a saúde da nossa igreja, nós falamos, irmãos, agora é discipulado, nós vamos começar a andar mais próximo de vocês. Ou quando começamos as células, irmãos, sempre tem resistências do inimigo, de Satanás, de situações, porque ele quer impedir o plano de Deus. O Senhor nos quer levar para lugares mais altos, mais profundos, e ele quer nos levar para a terra que mana leite e mel, mas há essa situação de pessoas que estão no caminho, nos confundindo, nos tirando do foco. Não abandone a caminhada, não abandone o trajeto que você está fazendo, pois Deus vai te levar para o lugar seguro. Bebida alcoólica, irmão, não deve tornar o lugar da sua felicidade, se só há em Jesus. A verdade é essa. Bebida alcoólica para muitos é o que está impedindo ele de pisar na igreja, de pisar no caminho de Deus, porque ele fala, como que eu vou largar a cerveja? Como que eu vou largar a bebida? É a minha alegria, pastor, é o que eu tenho para mim trazer alegria. Não, a sua alegria está no Senhor. Churrasco, irmão, não pode levar para você para o futuro. Todas essas coisas passageiras vão ficar. Você está preparado para algo muito maior, que é espiritual. Lembra da sua trajetória. Se eu comparar aqui as histórias de cada um de vocês, vai ter momentos em que você talvez faltou comida, faltou as condições, faltou até remédio, faltou saúde, mas você persistiu e você chegou lá, você venceu, porque vai valer a pena. Não negocie seu chamado por causa de comida, de bebida, de conforto. O deserto é lugar de prova, mas ele te leva para o lugar melhor. Se você ficar no lugar que você está, ah, eu não posso sofrer, ah, eu não gosto de pressão, se eu for para a escola, os professores me... Vai, pisa, anda, caminha, pois o Senhor tem o melhor para a sua vida. Olhe para frente, olhe para o futuro, olhe para aquilo que Deus tem para nós. O que Ele vai fazer, irmãos, Ele vai fazer com ou sem você. Eu te pergunto, você vai ficar no deserto ou você vai chegar com o povo de Deus lá? Você vai ficar no deserto ou você vai chegar com o povo de Deus lá? Eu quero chegar do outro lado. Eu quero chegar com o povo de Deus lá, porque Ele vai chegar com ou sem você. A igreja vai continuar com ou sem você. Saiba disso. Eu quero me agarrar nesses irmãos firmes assim. Eu quero me agarrar a você, meu irmão, minha irmã. E nós vamos juntos chegar do outro lado, porque a vitória é do Senhor, a promessa é do Senhor. Se a promessa fosse minha, ela falharia, porque eu sou falho. Se fosse eu que prometesse algo, eu poderia falhar, mas é o Senhor que prometeu. Você vai chegar na terra da promessa, você vai chegar num lugar melhor. Eu creio nisso, eu caminho para isso, eu estou andando para isso, e eu sei que eu vou chegar lá. Quantos creem? Ou você quer ficar no deserto? O deserto é a sua casa? Não, o deserto não é a sua casa. Quem murmurou, ficou no deserto. Quem reclamou, ficou no deserto. Foi enterrado no deserto. Toda aquela geração, só a geração mais nova de Josué e Caleb, entrou na terra da promessa, porque eles creram. Não fique no deserto. Não fique nessa situação. Fique indignado com a situação, mas clame ao Deus, e Deus do céu vai mandar o pão, vai mandar o sustento, vai mandar a provisão para a sua vida, para que você enfrente essa situação. Às vezes a provisão, irmãos, não é imediatamente o que nós queremos. Eu queria dinheiro, eu queria um carro, eu queria uma casa, eu queria um diploma, eu queria... Não, Ele vai te dar as condições, Ele vai te dar forças, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar um trabalho, Ele vai abrir as portas. Às vezes é portas abertas, às vezes é porta fechada, às vezes Deus fala de visão, de sonho, às vezes Ele fala na palavra, como você está ouvindo hoje, algo de Deus para você. Às vezes é uma revelação, vem do profeta, às vezes a revelação vem de uma palavra que você ouve da internet, mas não feche os olhos para aquilo que Deus está falando. Ouça o que Deus está falando, se atente, se ligue naquilo que Deus está falando, e você vai chegar do outro lado. Aleluia. No deserto você tem provisão, no deserto você será sustentada, sustentado, minha irmã. Nas provas, fique firme, irmã Maria, no deserto da prova você será sustentada. O Senhor vai te dar condições e você vai vencer essa enfermidade em nome de Jesus. Mas como ficar calmo? Diz que o Senhor vai batalhar por nós, o livramento vem do Senhor. Mas como ficar calmo se eu estou no meio do deserto, não vejo nada? Ou então a plantação está sendo queimada, o nosso sustento está sendo queimado, está indo pelo ralo. Como ficar calmo, pastor? Quando acaba a comida da geladeira? Como ficar calmo quando o juiz é injusto e não julga a sua causa? Parece que a gente não dorme, não tem paz. Fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, pois nunca mais vocês verão os egípcios. Irmãos, o Espírito Santo vai gerar convicção no seu coração, pois foi Ele que prometeu. Aí que está a chave é você, quem, para quem você está olhando. Você está olhando demais para o líder, demais para o Moisés, demais para a circunstância, demais para o deserto, e não para o Deus que fez a promessa. Começa a olhar para Deus, Ele vai gerar isso no seu coração. Eu lembro que nós passamos uma aflição terrível na gravidez que a Giovana teve da primeira filha. Teve descolamento da placenta, aí sangrava. Meu Deus, está perdendo o bebê. E nós já tínhamos perdido um. O primeiro perdeu a primeira bebê, morreu com 3 meses na barriga. E o segundo, que é a Ana Paula, estava tendo essas complicações, descolamento, e vamos orar, ia para o hospital, o doutor Roseno na fêmea, nos ajudava, nos auxiliava, tem que ficar a repouso e tal. Aí a Giovana teve um problema de sopro no coração, porque parece que o coração da grávida, ela dilata, e aí apareceu um sopro, ela ficava igual no Covid, assim, respirando rápido, e aí aquelas complicações, e você ficava atordoado, meu Deus, parece que não acaba, e você não pode fazer nada, Ricardo. O que eu vou fazer? Está dentro da barriga dela a vida, é Deus que vai ter que cuidar, então você tem que dobrar os joelhos e entregar para Deus, é isso que você tem que fazer agora, quando você estiver no deserto, entrega para Ele, Pai, eu não posso fazer nada, está na mão do Senhor, e Ele vai dar o livramento, mas você precisa chegar nesse passo, é uma prova da nossa fé, mas vale a pena, porque Ele vai mostrar, Ele vai trazer a provisão, mas tenha paciência. Uma coisa, irmãos, que nos ajuda muito hoje, como pastor, como líder, e você também, pode pegar isso para você, como é que eu consigo esperar no Senhor o livramento? É olhando para aquilo que Ele fez lá atrás. Jesus já te abençoou alguma vez? Você já recebeu um milagre alguma vez? Você já foi provido no momento da prova? O Senhor já te fez passar por situações piores? Ele vai te levar, porque Ele já te levou no passado. Olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida e caminhe em direção à promessa. Não deixe que o desejo da carne, irmão, comande nossas ações. Nossa barriga não pode falar mais alto, o problema não vai falar mais alto na sua vida, você tem que olhar para o seu Deus, busque a direção de Deus, não fique parado, mas ouça o que Deus está falando. A grande chave é essa, nós não estamos ouvindo. Deus está falando? Sim, fala na palavra, fala através do pregador, fala através dos irmãos, os irmãos tentam fortalecer, mas você não ouve, Deus ainda fala, mas nós não temos ouvido. Deus tem a provisão para nós, irmãos, porque não temos ouvido isso? Deus fala para mim todo dia, você está no lugar certo, mas quem que a gente tem ouvido? O mundo. Você está no lugar errado, você está inadequado, o lugar que você está não é bom, você não está do jeito certo, você ouve o inimigo te acusando, olha, você não é desse lugar não, viu? Pode sair fora, você está pensando o quê? Você pertence àquele grupo lá, você não é santo coisa nenhuma, o inimigo fica o tempo todo, é ou não é? Ele fica tentando provar que você não é capaz, que você é inadequado, que você não tem condições, que você não pode vencer, é mentira dele! Você vai sim passar na prova, você vai ser aprovado, você vai avançar, você vai conquistar um lugar melhor, você vai vencer a enfermidade, pois o Senhor já nos deu essa promessa. Não importa qual egípcio te prejudicou, não vai ter mais ele na sua vida. O Senhor vai dar um jeito, não importa quanto tem sido a sua jornada, Deus já vai trazer água da rocha, Deus vai te mandar maná do céu, Deus vai te dar a vitória sobre os inimigos, Deus não vai deixar a sua roupa envelhecer, você vai caminhar durante o dia, vai ter uma nuvem te sustentando, durante a noite vai ter a coluna de fogo, mas o Senhor vai te levar para o outro lado. Eu creio nisso, eu ando por isso, eu ando por essa fé, por essa convicção, mesmo quando acaba o gás lá em casa, mesmo quando fura o pneu do carro, mesmo quando o cartão de crédito acabou o limite, o Senhor vai prover, Ele já providenciou isso, a nossa porção é o Senhor. Fique saciado, pois o Senhor vai te alimentar. Fique de pé nessa hora. Se isso você foi alimentado por essa palavra, eu quero chamar o ministério a vir à frente. Nós vamos refletir agora em que momento que nós estamos passando na nossa vida. O que tem afligido você? O que tem te preocupado, te trazido ansiedade?
É hora
de você enxergar Deus te conduzindo no meio da prova.